esta sessão que, como sabem, tem audições com os senhores representantes da República para a região autónoma da Madeira, no caso o senhor Juiz Conselheiro António Alves Monteiro Diniz, que seguramente muitos conhecem, e terá depois, posteriormente, o senhor Presidente da República para a região autónoma dos Açores, e teremos no fim dois requerimentos, um do PCP e outro do Bloco, para examinar e que têm a ver com estas questões da PSP e da ida lá aos sindicatos, não sei o que. Hã? À escola, exatamente, à escola. Vamos dar início à reunião, temos quórum. Esta sessão, o Sr. Representante da República está a ser gravada, não sei se há alguma objeção. Está a ser gravada em gravação áudio,
sim.
Não há problema nenhum. Queria, enfim, em meu nome pessoal, em nome da Comissão, saudar a presença do Sr. Conselheiro Monteiro Diniz, representante da República na região autónoma da Madeira. Agradecer-lhe muito a pronta disponibilidade. Como se sabe, um requerimento do PSD para que fossem ouvidas estas altas entidades a propósito do Estatuto do Presidente da República nas Regiões Autónomas Açores da Madeira, que é o Projeto de Lei 405-10, que é de iniciativa de todos os partidos, do PS, PSD, PCP, CDS-PP, Bloco de Esquerda e PEV. Portanto, há a ideia de haver, digamos, pelo menos à partida, uma grande unanimidade, porque, enfim, não é assim tão habitual haver projetos de lei subscritos por todos. Mas, de qualquer maneira, o PSD, penso que bem, entendeu que era útil ouvir os representantes e solicitou isso à Comissão. A Comissão aprovou por unanimidade e é exatamente por esse motivo que aqui estamos. Queria mais uma vez saudar o seu conselheiro, uma pessoa que está já há vários anos na Madeira, já nos encontramos algumas vezes, já fizemos uma viagem, digamos assim, um bocado apertados, não sei se recordo, eu vi o lugar para vocês dois, vocês, enfim. Acho que sim, exatamente, era necessário em absoluto fazer a viagem e tudo lá se conseguiu resolver, acho que era a TAP, não é? Mais uma vez agradeço a presença e aquilo que vamos fazer é dar a palavra para que o Sr. Presidente da República diga o que muito bem a entender sobre o projeto de lei que está em questão e depois os seus deputados porão algumas questões. O nosso tempo disponível, incluindo, enfim, perguntas, respostas, etc., é até às 16h30, visto que o Sr. Juiz Conselheiro José António Mesquita estará cá, o Presidente da República estará cá às 16h30, mas penso que temos 1h30, temos tempo suficiente. Tem a palavra o Sr. Presidente da República na região autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro António Alves Monteiro Diniz.
Antes de mais, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu queria agradecer a possibilidade que me deram de estar aqui na Assembleia da República para transmitir um conjunto de reflexões que espero que possam ter algum interesse para a avaliação do projeto de lei que tem perante vós. Eu gostaria, se me for permitido, e penso que o Sr. Presidente me deu essa latitude temporal, em vez de fazer uma avaliação específica do articulado, que me parece que é relativamente inócuo, eu gostaria, se Vossas Excelências tiverem a paciência de me ouvir, de tecer algumas considerações sobre a problemática dos sistemas autonómicos regionais. E gostaria, porque eu sinto que tenho alguma legitimidade para o fazer, pela circunstância de já estar na Madeira há bastante tempo, ter colaborado em inúmeras diligências que foram desencadeadas, quer pelo Sr. Presidente da República anterior, Dr. Jorge Sampaio, quer por outras entidades que por vezes me solicitam que eu transmita uma determinada sensibilidade pessoal acerca desta matéria, e daí que, fruto não só e desculpem-me uma pequena imodéstia que sou obrigado a transmitir, para poder integrar e enquadrar com rigor aquilo que vou dizer a seguir. Fruto não só de uma certa preparação teórica e abstrata, porque eu fui 14 anos juiz do Tribunal Constitucional, e a circunstância de estar na Madeira já desde há vários anos me permite fazer uma conciliação entre as dimensões teóricas e abstratas e académicas dessas matérias com um determinado conhecimento vivencial que é essencial relativamente ao enquadramento normativo e sociológico e político dos sistemas regionais no todo nacional. E posto este pequeno parênteses introdutório, eu, citando a frase latina, ordiendus ab initio, vou procurar começar pelo princípio. E para começar pelo princípio, eu penso que quando a Constituição em 76 aprovou o sistema autonómico, político-administrativo para as duas regiões autónomas, tinha uma determinada filosofia que foi definida pelos parlamentares da Assembleia Constituinte. E essa filosofia, para além, apoiada essencialmente na Constituição italiana, e também de alguma maneira indiretamente no chamado Grupo de Ponta Delgada, que ali o Sr. Deputado Malta Amaral era um dos corifeus, se não o principal orientador e ordenador desse pequeno grupo, mas dizia que, inspirado na Constituição italiana, embora também com suporte num texto que foi elaborado pelo chamado Grupo de Ponta Delgada, para utilizar esta linguagem jornalística, o PPD, ou então o PPD, levou a um projeto de Constituição uma norma que é o embrião do sistema autonómico regional. Porque os outros partidos, e eu na altura colaborava muito de perto com o Dr. Salgado Zanha e o Dr. Mário Soares, quem foi depois secretário-estado da Presidência durante 3 anos, mas acompanhava nessa altura já como auditor jurídico e juiz ajudante para o Procurador-Geral da República, o Salgado Zanha, não tinha uma verdadeira ideia. Nenhum dos partidos, nem o MDP-CDE, nem o PCP, nem o PS, nem o CDS, tinha uma verdadeira ideia do que se deveria fazer às chamadas ilhas adjacentes, assim denominadas a partir da Constituição de 1822. E o PPD sugeriu um determinado projeto, que é o embrião do sistema inspirado na Constituição italiana. E na decorrência disso, e na decorrência de um projeto apresentado pela 8ª Comissão, presidida pelo Dr. Jaime Gama, foi depois aprovado o sistema autonómico que foi inserido no texto originário da Constituição. Esse texto originário era constituído pelos dois órgãos do governo próprio, o Parlamento Regional e o Governo Regional, saído do Parlamento Regional, e depois uma terceira figura, que inicialmente era para se chamar Comissário, depois passou a chamar-se Ministro por influência do sistema inglês, o Ministro da República. O Ministro da República foi sempre o elo fraco do sistema. E foi sempre o elo fraco do sistema porque logo a seguir, nas sucessivas revisões constitucionais, não tanto na de 82, mas particularmente nas revisões constitucionais de 89, 97 e 2004, foi sempre a estrutura, o elemento organizatório do sistema contra o qual foram dirigidas sempre medidas de compressão, de eliminação e de extinção. Aqui o Sr. Deputado Guilherme Silva disse, a quando do debate em 97, que depois destas alterações está pré-anunciada a morte do Ministro da República na próxima revisão constitucional. E de facto acertou em parte, não completamente, porque o Ministro da República não faleceu por completo, mas faleceu a denominação, foi alterada para denominar para representante da República. Bem, tudo isto que eu estou a dizer, espero não estar a incomodar com este pequeno introito, tem a ver com esse texto que aí têm e com o projeto de estatuto que já devia ter sido aprovado, não agora, mas em 2004. Porque é em 2004 que entra em vigor imediatamente o quadro competencial, que não se sabe bem qual seja, dos representantes da República. Porque quando a Lei 1/2004, Lei Constitucional, entrou em vigor em julho, dizia, no meu entender, essa lei é inconstitucional. O problema nunca foi suscitado. Eu falei na altura com o então ministro dos Açores, Laborinho Lúcio, mas não éramos nós que íamos levantar uma questão dessas, mas podia-se pôr como foi posta quando foi da situação do presidente da Câmara do Porto, Fernando Gomes, que o Tribunal teve primeiro um acórdão, depois um segundo acórdão, considerou constitucional. É certo que aí é um cargo eletivo, aqui não é um cargo eletivo, mas na substância das coisas o problema é igual. Porque os ministros da República, em 2004, tinham uma expectativa de um determinado mandato, que terminava com o mandato do Sr. Presidente da República, e tinham um determinado quadro competencial. E a Lei Constitucional 1 de 2004, para além de alterar a denominação, embora depois tenha surgido uma norma transitória a dizer que a denominação só iria ser alterada a quando da posse do Sr. Presidente, o que deu origem ainda a um incidente burlesco na Madeira, que eu depois, se tiver ainda tempo, eu direi qual foi, e talvez é por força disso que eu ainda estou aqui agora perante Vossa Excelência, senão já não estaria, por causa desse incidente burlesco que lá sucedeu, mas dizia que as competências do Ministro da República em 2004 foram todas suprimidas e transformadas em competências do Representante da República. E a pergunta é esta: quais são as competências do Representante da República? O que é que quis verdadeiramente a Lei 1 de 2004? O que é que os senhores deputados com poderes constituintes derivados pretenderam, efetivamente? Eu tenho as mais fundadas dúvidas. As mais fundadas dúvidas sobre o alcance concreto da revisão de 2004. Porque a revisão de 2004 diz que há nas regiões autónomas um representante. Mas não se diz qual é o conteúdo da representação. A representação decorre apenas da denominação do cargo. Portanto, a representação é pela circunstância do titular de chamar representante. Mas qual é a representação? Isso é uma incógnita. As únicas competências constitucionais expressas são as competências da assinatura e do veto e da fiscalização de constitucionalidade e legalidade e a nomeação dos membros do governo, do CUR. Diz ali o senhor deputado Monte Amaral, com o conhecimento que lhe advém da sua muita experiência. Mas isso são competências expressas. Como Vossas Excelências sabem, como legisladores que são, para além das competências expressas, neste domínio, há que nos socorrermos permanentemente das competências implícitas que são inerentes à própria competência expressa. A doutrina tem sobre isso uma larguíssima documentação e eu não quero estar a incomodá-los e a referir-lhes esses conceitos. No entanto, logo a partir de 2004, de julho de 2004, quando entrou em vigor a Lei 1 de 2004, até ao final do mandato do Sr. Presidente da República, Jorge Sampaio, houve necessidade por parte dos representantes da República, então ainda chamados ministros da República, de definirem com o mínimo de consistência qual era o quadro competencial respectivo. E esse quadro competencial respectivo estava todo ele dirigido e sustentado por diplomas avulsos, legislação ordinária, por via de regra, reportados ao Ministro da República. E, consequentemente, o problema que se colocava era o de saber, entre 2004 e 2006, posse do Sr. Presidente da República, qual foi a dimensão competencial. E depois de 2006, com a denominação Ministro da República substituída pelo de Representante da República, se é que alguma coisa se modificou no plano jurídico ou normativo e no plano jurídico constitucional. Em relação ao primeiro período de tempo, entre 2004 e 2006, tudo continuou na mesma. Todos os serviços continuaram a tratar os representantes como se os representantes tivessem rigorosamente a competência dos ministros da República. As competências que tinham sido definidas para os ministros da República por leis ordinárias avulsas mantiveram-se na integralidade, quer por parte das estruturas policiais, das estruturas de segurança, das estruturas penitenciárias, judiciais, administrativas, financeiras, etc. Toda a estrutura normativa do próprio sistema, dos serviços de apoio, do pequeno gabinete de apoio aos representantes, então ainda ministros, tudo se manteve na mesma. Porque nunca houve qualquer inovação legislativa em ordem a adequar o sistema normativo à alteração resultante da Lei 1/2004. Com a tomada de posse do Sr. Presidente da República, entraram então em funções os novos representantes da República. Quando houve um determinado entendimento na Madeira que o Sr. Presidente da República devia ter nomeado o representante da República no próprio dia da posse dele. E daí que eu, que regressei à Madeira 3 ou 4 dias depois da posse, a certa altura há um seu deputado que escreve uma carta ao Presidente da Assembleia dizendo que ele aqui era o representante da República e que eu gostava abusivamente a ocupar as funções no Palácio de São Lourenço. Porque, como o artigo, e eu peço desculpa, os senhores são todos legisladores, mas como legisladores, como todas as entidades, sejam elas de que natureza forem, podem sempre receber um reparo ou um comentário. É que, de facto, o artigo 45 da Lei 1/2004 não estava bem redigido, uma norma transitória, porque diz que os ministros se mantêm em funções até à posse do Presidente da República. E rigorosamente não é até à posse, até à posse dos representantes nomeados pelo novo Presidente da República. Isso foi assim interpretado à letra pelo seu deputado, que oficiou ao Presidente da Assembleia para saber como é que ele ia orientar os serviços de representação da República, porque era ele que passava a exercer tais funções, uma vez que o cargo tinha sido abandonado pelo titular anterior, que era eu que estava lá. Bem, eu depois contactei com o Sr. Presidente da República, depois ao Tribunal de Desenvolvimento. Isso agora foi um parêntese burlesco que eu quis traçar, mas fruto da redação, que não é mais feliz, do artigo 45 da Lei 1/2004. E, portanto, o problema que se punha a seguir à entrada em vigor de pleno na figura do representante, já no âmbito da aplicação das alterações da Lei 1/2004 e na decorrência da posse do atual Presidente da República, punha-se o problema de saber que competências é que pertenciam ao representante da República. Porque anteriormente houve um limbo, um ambiente cinzento, um claro escuro, em que tudo se manteve, em que os representantes assumiam o papel de ministros, porque não surgiu em defesa deles um quadro normativo de substituição e de justificação. E, portanto, foi esse o problema. E daí que houvesse a necessidade profunda que eu, desde logo, tive a oportunidade de transmitir ao Sr. Presidente da República da necessidade urgente de se legislar à volta desta ambiguidade que não podia subsistir. Desta ambiguidade, aprovar uma lei que definisse o estatuto dos representantes, até porque no decurso dos 20 e tal anos anteriores nunca houve um estatuto dos ministros da República. Porventura, com a consideração que isso não era necessário, porque aproximavam o quadro organizatório e a estrutura estatutária dos ministros da República dos próprios ministros do governo. E, consequentemente, foi elaborado este projeto, começou com um anteprojeto, depois com um projeto, e aqui está, com o articulado que contém. Eu não sei, o Sr. Presidente dirá, se quer que eu me pronuncie sobre o projeto e sobre a validade e a bondade dele, sobre todos os artigos, sobre alguns deles só, sobre aqueles que eu sei que foram contestados publicamente. Eu posso, no meu entendimento, pronto, então, se V. Excelência pede, eu, com toda a satisfação, eu cumpro aquilo que V. Excelência solicita. O projeto, tal como está, no meu entendimento, não é passível, é passível de comentário, de crítica, de rejeição, de correção política. É sempre. Vossas Excelências são legisladores, dispõem de critérios políticos no plano legislativo que atuam em conformidade com as vossas diversas culturas políticas e com a vossa sensibilidade normativa. Agora, no puro plano jurídico-constitucional, este diploma que está aqui, não, como já ouvi ser sustentado, não enferma de qualquer vício, nem de constitucionalidade, nem de ilegalidade. Pode, como disse e repito, não ser do agrado político de determinados entendimentos. Agora, no puro plano jurídico ou normativo, não enferma. E porquê? Porque, essencialmente, as críticas que eu tenho ouvido proferir relativamente ao projeto têm a ver com a consideração de que existia uma norma resultante da Constituição da revisão de 97, que verdadeiramente nunca foi aplicada, que o Governo verdadeiramente nunca aplicou, e eu recusei-me a aplicá-la a partir de uma certa altura, que dizia que, depois de um debate que houve entre o PSD e o PS, e o acordo que chegaram aqui na Assembleia, esses dois principais partidos, a propósito da revisão constitucional de 97, havia lá uma norma, concretamente o artigo 230, número 4, que dizia que o Governo podia delegar competências de superintendência no Ministro da República a título não permanente. Um comentador do PSD dizia só a timidez do PS é que determinou que essa norma tivesse ficado inscrita, por Marcos Guedes, concretamente, na Constituição prefaciada do professor Rebelo de Sousa, em que fala na timidez do PS. Porque quis manter a norma, quando o PSD varrer a norma já das competências. Essa norma de superintendência administrativa foi uma norma que nunca funcionou. Eu, quando cheguei à Madeira, já os ministros tinham sido defenestrados do Conselho de Ministros e já os ministros, com o aplauso ali do Sr. Deputado Monte Amaral, tenho muitas dúvidas sobre essas questões, mas um dia vou escrever sobre isto com suficiente desenvolvimento e com suficiente tempo para explanar as ideias, que agora não os quero estar a amassar com essas coisas. Mas essa delegação de superintendência, como sabem, uma competência administrativa de segundo grau, nunca podia funcionar e nunca funcionou. Porque, na verdade, eu, quando fui para a Madeira, depois o Conselho de Ministros delegou competência de superintendência relativamente aos serviços do Estado em matérias logísticas ou materiais. Isto é, eu percorri a ilha, fui ver as repartições de finanças, as tesourarias, as esquadras de polícia e os quartéis da GNR, e depois mandava recomendações ou exposições para Lisboa, dando notícia do que se passava e sugerindo determinado tipo de intervenções corretivas ao nível de muitos destes serviços que estavam muito mal instalados e necessitavam de intervenções urgentes no sentido corretivo. E assim foi nos três primeiros anos, que me foi dado sempre uma delegação, uma resolução copiada de ano para ano, só que a curto prazo verifiquei que mandar exposições ou não mandar era exatamente a mesma coisa. Eu ainda vim ao Conselho de Ministros duas vezes ou três, os ministros já tinham sido afastados do Conselho de Ministros, mas ainda podiam vir a convite do Sr. Primeiro-Ministro. E eu, no tempo, era Primeiro-Ministro, o Sr. Engenheiro António Guterres, eu vinha dois Conselhos de Ministros, no tempo do Dr. Dom Barroso, já não, porque eu impus como condição para poder manter que não queria ter superintendências. Porque a superintendência era uma competência perfeitamente perversa, sem qualquer conteúdo e até desprestigiante. Porque apareciam lá as pessoas, presidentes de Câmara, ou deputados, ou simples cidadãos, a peticionar isto e peticionar aquilo, e a única coisa que o ministro poderia fazer era tomar nota e depois mandar uma exposição para Lisboa, que certamente nem era lida nos gabinetes em Lisboa. Os membros do governo, quando lá iam, muitas vezes, aqui o Sr. Presidente teve a oportunidade de lá ter-se educado, na sua área, não era uma área sensível em termos de agenda. Diziam-me sempre, eu quando vim ao Conselho das duas ou três vezes, que o Sr. Primeiro-Ministro António Guterres pediu para vir e eu fazia exposições e o Conselho 200% de apoio, 300% de apoio, só que depois em termos concretos, zero. Zero porquê? Não é o problema dos membros do governo, era a estrutura administrativa central que não aceitava a intervenção de um mediador que não existe no resto do país. E isto tem a ver com a circunstância do país só ter duas regiões. Porque, enquanto a Itália está toda dividida em regiões e a Espanha em comunidades autónomas, Portugal tem duas regiões. Tem duas regiões e depois o país, não pode ser que as regiões também pertencem ao país. Portugal também não, a mesma coisa. Os jardins sabem o retângulo, portanto, o continente. E a circunstância de haver duas regiões e depois o continente, e no continente há uma interligação direta e imediata entre os serviços administrativos e as estruturas respectivas e os gabinetes ministeriais, a intervenção de um mediador, de uma terceira figura, acaba por ser, não digo recusada, mas não é bem aceita pelas entidades, não é ao nível político, é ao nível administrativo superior. E daí que todas as recomendações, ou as exposições, ou as sugestões que eram feitas, eu fiz muitas, e tenho um dossiê completo com isso tudo, a não ser no Ministério da Justiça, em que havia uma certa intercomunicabilidade. Aliás, o Sr. Deputado também esteve algumas vezes lá na Madeira e acompanhou estas coisas de outros anos. Eram absolutamente inócuas, não tinham sentido. Bem, e portanto, isto para significar que em 2004 é que se dá uma verdadeira alteração substantiva em 2004 e em 97. Em 97, com a saída do Conselho de Ministros e com a retirada das competências administrativas diretas. Em 2004, subsiste a superintendência, que já não tem conteúdo. Portanto, chegados agora a este ponto, a pergunta que se coloca, e essa é uma pergunta essencialmente de conteúdo político, é qual é ou qual deve ser o posicionamento do representante da República na região. Saber, nomeadamente, qual é o futuro do representante da República. Qual é a ideia que Vossas Excelências têm, enquanto parlamentares, numa futura revisão constitucional em relação ao representante da República? O PSD da Madeira acaba de apresentar uma moção para um congresso que vai ter lugar em abril, no qual se propõe que na próxima revisão constitucional seja extinta a figura do representante, substituída pela presidente da região. Que é um pouco a similitude do caso espanhol, só que o caso espanhol é inaplicável entre nós por uma série de razões mais ou menos complexas, mas facilmente compreensíveis. A primeira das quais é, desde logo, a existência da fiscalização preventiva de constitucionalidade. Não havendo fiscalização preventiva de constitucionalidade, é possível. Havendo, não é possível. Isto é político. Mas a pergunta que se coloca dentro do quadro atual é o de saber qual é a competência do representante da República. Em termos do representante da República, esta Casa, quando fez a revisão de 2004, esta Casa, no sentido da Assembleia da República, bem entendido, é evidente que não pode limitar-se a criar um cargo sem lhe dar uma determinada dimensão competencial, sem lhe dar uma determinada dimensão institucional, sem lhe dar uma determinada carga na própria imagem institucional do respectivo funcionamento. Ora, é por isso que este projeto, para além daquelas competências expressas que estão na Constituição, da assinatura e do veto, da fiscalização da legalidade, que aliás foi muito restringida com o fim das leis gerais da República, e hoje a fiscalização da legalidade é residual, na medida em que o Estatuto político-administrativo comporta duas normas a propósito da administração regional que obriga a respeitar as leis gerais. Tudo mais foi bloqueado e eliminado. E a pergunta que se coloca, a primeira é esta: justificar-se-á a existência de uma figura comissarial residente com meras competências de regulação do sistema legislativo? Esta é a primeira questão. E é a questão a partir da qual todo o edifício tem que ser estruturado. Porque a partir de certa altura, essa figura comissarial residente, apenas circunscrita a uma competência de regulação do sistema legislativo, corre o risco de ser uma figura profundamente menosprezada em termos de dignidade do Estado e da República que o texto constitucional diz representar. E é por isso que, no meu entendimento, eu tive a oportunidade de falar depois com determinadas pessoas, depois de ter feito este ter feito. Eu não fui eu que fiz, mas colaborei na elaboração desse diploma. É necessário que haja um determinado entendimento de quais são as competências atuais do representante da República. E essas competências não são só, manifestamente, as competências expressas, as tais competências de regulação do sistema legislativo, de assinar os diplomas regionais, ou vetar, de requerer a fiscalização de constitucionalidade e legalidade, em casos muito limitados, porque houve uma grande limitação, e, por outro lado, nomear o Presidente do Governo e os membros do Governo. Porque a ser assim, a ser essa apenas a competência, com um corte radical em tudo mais, então eu não tenho qualquer dúvida em sustentar que não se justifica-se a figura, porque a grande dificuldade desta questão é saber distinguir o cargo para quem passam as competências de regulação do sistema legislativo. O PSD, que tentou, ao longo de diversas revisões constitucionais, que o Dr. Guilherme Silva está aqui ao meu lado, e, portanto, com mais facilidade, o aponto, em 89 e 97, apresentaram projetos nesse sentido, projetos que foram sempre radicalmente eliminados, porque não encontram uma resposta verdadeiramente rigorosa ao órgão de substituição. E, portanto, enquanto se mantiver esta estrutura, para ela ser uma estrutura comissarialmente residente, tem de ter necessariamente um conjunto de competências que são competências radicadas em competências implícitas da Constituição. Porque é impensável, e desculpem esta veemência, mas eu também tenho o direito, não é à indignação, como dizia o Tomás Soares, isso seria, em minha parte, profundamente ofensivo, mas tenho direito a uma certa veemência. É impensável que esta Casa tivesse aprovado no verão passado a lei orgânica da PSP e a lei orgânica da GNR, atribuindo amplas competências aos presidentes dos governos regionais, aos órgãos do governo próprio, no plano da articulação, da cooperação, da informação, da intercomunicabilidade com polícias de segurança da República, e ignore por completo o representante da República, que é simultaneamente o representante do Presidente da República. E simultaneamente que se questiona a circunstância de, apesar dos presidentes do Governo Regional estarem inseridos no Conselho Superior de Defesa e no Conselho Superior de Segurança, que se questiona a presença do representante da República nesses dois conselhos. Porque isto não são competências administrativas, independentemente, o argumento que eu tenho lido e ouvido é que a Lei 1/2004 retirou as competências administrativas. Isto não é competência administrativa nenhuma, salvo o respeito. Isto são competências informativas, de tipo político. Não há, é um poder inerente, porque se o representante da República é um mero representante do Presidente da República, o Presidente da República, quando quer colher determinadas informações sobre essas matérias, não vai certamente pedir aos senhores presidentes dos governos regionais, que também pertencem a esses dois conselhos. Certamente pede ao homem, que aliás é o único cargo unipessoal neste momento de nomeação direta do Presidente, porque os outros cargos são propostos pelo Governo, o Procurador-Geral, o Tribunal de Contas, o Presidente e o Chefe de Estado-Geral das Forças Armadas, seria, a meu ver, absolutamente absurdo que o Presidente, que o representante da República, não tivesse possibilidade, não é de transmitir instruções nem ordens, nem despachos, nem proferir orientações para essas polícias de segurança, mas receber delas, que é aquilo que está aí nesse documento, uma informação mínima sobre questões essenciais para depois poder transmitir a quem? Ao Presidente da República, quem é representante. E dizia que esta matéria não colide minimamente com competências administrativas, porque isto não é uma competência administrativa, isto é uma competência implícita, de natureza política, que está inserida e é inerente ao próprio cargo da representação. A Constituição não diz o que é a representação, ignora por completo, mas é preciso integrar o conceito através da própria envolvência das outras competências que existem no quadro constitucional. Mas mesmo que fosse uma competência administrativa. A doutrina tem sustentado, e boa doutrina, não a vou citar, não vale a pena, Vossa Excelência devem a conhecer, que não há qualquer impedimento em um legislador ordinário atribuir competências aos representantes da República administrativas para além daquelas que estão expressamente consignadas na Constituição. Porque não há, em relação ao representante da República, que é um mero órgão constitucional, não é um órgão de soberania, uma norma tipo do artigo 110, número 3 da Constituição, que diz que as competências dos órgãos de soberania são aquelas que constam da Constituição. E, portanto, a doutrina, a boa doutrina, sustenta isto. Mas não é necessário ir tão longe para dizer que a Assembleia veio atribuir competências administrativas ao dizer, em três ou quatro normas que há aí, que pertence ao Conselho Superior de Defesa e pertence ao Conselho Superior de Segurança e recebe informações das Forças de Segurança. Não. Porque isso não é uma competência administrativa. É uma competência de recebimento de política informativa por alguém que reside na região. E esse é o problema da residência. É porque se esta figura comissarial nem competência tem sequer para receber essas informações das Forças de Segurança, o que é que está a fazer na região? Eu, para vetar ou assinar os diplomas, não preciso viver na região. Mandam-nos pelo correio e eu devolvo-os pelo correio. Eu não uso a internet, Sr. Deputado. Não uso. Eu ainda sou do tempo em que se escreve a papel. Isso é, porventura, considerado já, de alguma maneira, passadista. Mas eu ainda sigo essa via. Depois alguém passa por mim para esse papel. Mas voltando agora ao ponto que eu queria transmitir e deixar aqui esta, com alguma veemência, esta minha dimensão. É que, de outra maneira, o Presidente da República, e este cargo é o cargo unipessoal dependentemente dele, não tem possibilidade de colher, em relação a determinadas sensibilidades regionais, uma determinada auscultação sobre acontecimentos que se passam na própria região. O mesmo se diga a propósito do estado de emergência e do estado de sítio, que também vi foi questionado. É exatamente a mesma matéria. Porque o estado de emergência e o estado de sítio, que vossa excelência sabe melhor do que eu, é declarado pelo Presidente da República. E o Presidente da República acompanha e o próprio Conselho Superior de Defesa, de que o representante é elemento do Conselho Superior de Defesa. Portanto, seria absurdo que numa matéria destas, ao mais alto nível do Estado, com o Presidente da República a ser ele o decisor deste sistema, não tivesse possibilidade de receber uma informação de quem o representa na própria região. Portanto, tudo isto tem a ver com as questões que eu vi trazidas à colação, com considerações de natureza crítica. Há outras aí que não merecem, que são as chamadas normas tabeliónicas ou burocráticas, que se procurou reunir aí um conjunto de princípios, tanto quanto possível num compêndio global do Estatuto. Há uma norma, no entanto, que eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências, que é aquela em que é proposto que seja atribuída ao representante da República a possibilidade de, em relação às determinadas matérias, elas serem transmitidas obrigatoriamente pelos serviços de comunicação do Estado, pela Antena 1 e pela Rádio Televisão. Isso foi inscrito, a solicitação minha, pela circunstância de eu já ter sido várias vezes censurado por esses serviços. Isto pode parecer, e eu digo isto aqui para vossas excelências, que são os órgãos supremos de representação do Estado, sem qualquer hesitação. Porque o representante da República é um pouco aquela frase atribuída a Afonso Albuquerque: mal com os homens por amor del rei e mal com o rei por amor dos homens. Tanto é censurado pela comunicação social regional, que não suporta a figura estranha de representante da República, como é censurado por determinados organismos da República, por razões mais ou menos inconfessáveis, não suportam determinadas tomadas de posição de quem representa a República. E daí, uma conspiração de silêncio que existe à volta de tudo isto. As outras normas são normas relativamente inócuas. Quis chamar a atenção a esta, porque ela tem uma etiologia especial, essa dos comunicados obrigatórios, porque de outra maneira há o silenciamento total. E em relação às outras normas, eu penso que são relativamente inócuas. Não, há outra, peço desculpa que me ia escapando, que é o problema da Assembleia Legislativa da Madeira e da Assembleia Legislativa dos Açores. A Assembleia Legislativa da Madeira é uma lei orgânica de fevereiro de 2006. Sim, a lei, para a lei eleitoral. E a dos Açores é de agosto do mesmo ano. Na da Madeira atribui-se um conjunto de competências de natureza logística ou material ao representante da República. Nos Açores, essa competência é atribuída ao membro do governo designado pelo respectivo presidente. E posto o problema, a quando da elaboração deste diploma, de saber o que fazer, dada a dicotomia que duas leis orgânicas, num período tão curto de tempo, estabeleceram. Num caso, é o representante que tem as competências, competências menores, distribuição dos boletins, Assembleia de Apuramento Geral, Administração Eleitoral. Sim, mas no processo puramente material, porque no plano fiscalizativo isso pertence à CNE e aos tribunais. Distribuição dos boletins, a Assembleia de Apuramento Geral, o local onde funciona, coisas menores, coisas menores. No entanto, há uma desconformidade entre as duas leis. Punha-se o problema. Leis orgânicas, aprovadas num lapso temporal muito limitado, se seria desejável e conveniente estar a revogar as normas da Madeira para as igualizarem em relação aos Açores, ou os Açores para as igualizar em relação à da Madeira. E optou-se por uma via, que foi de dizer que desatribuíam as competências que as leis eleitorais cometem. E dessa maneira o problema ficou dependente de um dia em que queiram alterar as leis eleitorais, ou que seja aprovado um código eleitoral, como chegou a ser pensado há anos atrás, e em que se cria depois uma uniformidade global de comportamento. Portanto, posto isto, eu penso que... Eu não tenho aqui o texto à frente, não tenho nenhum papel à frente, mas eu conheço bem estas matérias e, portanto, penso que não me terei esquecido de nada. E eu, agora, se o Presidente se achar adequado, eu estou à disposição dos senhores deputados para qualquer pergunta que me queiram fazer e que eu saiba responder.
Muito obrigado, Sr. Representante da República, Conselheiro Monteiro Diniz. Creio, aliás, que foi aqui um percurso muito interessante, quer do ponto de vista histórico, factual e até técnico-jurídico e constitucional, que alguns dos mais velhos conhecem, não é? Começando por o Sr. Presidente Mota Amaral, mas o Guilherme Silva, sim, mais velhos aqui, que fizeram revisões constitucionais, várias destas, todas, etc. Aqui, conhecem aqui, porque alguns dos mais novos que não estavam aqui estavam lá, como é o teu caso, o caso do deputado Ricardo Rodrigo. Penso que foi muito útil. Eu tenho inscrito os dois deputados, o deputado Guilherme Silva e o deputado Ricardo Rodrigues. Com muita pena minha, senhor conselheiro, eu vou ter de sair inevitavelmente por um período de 40 minutos. Penso que já talvez não o encontre aqui. Vou pedir ao Sr. Vice-Presidente da Comissão, António Filipe, que tenha a amabilidade de me substituir e dar a palavra ao Sr. Deputado Guilherme Silva e Ricardo Rodrigues e aos demais que depois se queiram inscrever. Eu vou pedir desculpa, não sei se o vou encontrar, mas foi bom. Faz favor, eu passo por trás.
Dos nossos trabalhos. O Sr. Deputado Guilherme Silva é o primeiro deputado inscrito. Por favor.
Sr. Presidente, Sr. Conselheiro Monteiro Diniz, queria cumprimentá-lo e dar aqui nota que a Vossa Excelência tem um percurso de serviço público excepcional e que, naturalmente, para a região autónoma da Madeira, ter contado ao longo destes anos com uma personalidade como Vossa Excelência no desempenho do cargo de Ministro da República e atualmente Presidente da República foi uma honra e foi extremamente útil, e sabemos que contamos em muitas ocasiões com o apoio e a ajuda de Vossa Excelência na resolução de questões nem sempre fáceis. Aliás, próprio cargo que Vossa Excelência desempenha e que desempenhou enquanto Ministro da República tem envolvências em questões de Estado delicadas, e eu queria aqui testemunhar que Vossa Excelência soube sempre contorná-las, soube sempre resolvê-las, soube sempre com um sentido institucional e um sentido de Estado raros e que justifica até, eu também não podia deixar de salientar isso, Vossa Excelência, com humildade, mas também com elevação, teve enfim, a disponibilidade de aceitar continuar nesta função com esta redução de competências que as revisões constitucionais determinaram, em particular a 2004, e não era qualquer pessoa, porque nós temos esse registro também das pessoas quando vêm os cargos que estão a ocupar reduzidos nas suas competências, não terem a elevação de demonstrar que o serviço público e o seu empenho está para além dessas questões. E Vossa Excelência demonstrou, e eu não queria aqui deixar de o salientar. Nunca confundi a questão de ser contra o cargo de Ministro da República e ter-me empenhado pela sua extinção e pela sua redução sucessiva nas revisões de 89, 97 e 2004 com as pessoas que desempenhavam esse cargo. E daí a minha avaliação que fiz com todo o rigor e isenção do seu desempenho, que nunca confundi com a minha posição intelectual e política de não concordar com o cargo. Há pouco Vossa Excelência referia que, porventura, pela circunstância de em Portugal haver apenas duas regiões autónomas, ao contrário de outros países também citou, que há uma menor compreensão, uma menor sensibilidade para as questões. Quero-lhe dizer que estou aqui hoje também mais um serviço ao trazer aqui à Assembleia, que nem sempre está disponível e receptiva a aprofundar estas questões de autonomia, ou trazer aqui o retrato da sua experiência e do seu conhecimento destas questões, que é bom que os deputados da Assembleia da República ouçam de quem sabe. E Vossa Excelência sabe e sabe profundamente. E andámos aqui até um pouco a ver as duas regiões autónomas e o outro, o doutor Alberto João Jardim chama-lhe o retângulo, há até quem diga que Portugal tem três regiões, como se sabe, duas autónomas e uma não autónoma. É também uma configuração possível. E queria aqui realmente dizer-lhe o seguinte. Foi bom que os partidos estivessem de acordo e com um ato que não é muito comum, tivessem subscrito este projeto em conjunto. É um sinal de que há uma consciência consensualizada de que, apesar das evoluções constitucionais que esta figura vem tendo, que apesar disso ela está colocada num eixo particularmente sensível das relações do Estado com as regiões autónomas e que não pode ser descurado. E é importante a clarificação legislativa que se faça destas competências que ajudam a que as pessoas que têm estas responsabilidades as desempenhem sem dúvidas, com dignidade, e o legislador não pode demitir-se das suas obrigações nestas matérias e nestas áreas sensíveis do Estado. E é esse papel que a Assembleia da República está agora a desempenhar, e espero que o desempenhe até ao fim com a responsabilidade que lhe compete. Surgiram, entretanto, e a mesma veemência que empenho que eu tenho colocado nas revisões constitucionais relativamente à evolução do cargo e à sua eventual extinção, com esse mesmo empenho também requeria a vinda de Vossa Excelência e do Sr. Conselheiro Representante da República dos Açores. Porque acho que, surgindo aqui, nesta fase do processo legislativo, algumas dúvidas e algumas reservas,
era bom que elas fossem aprofundadas, dissipadas e ultrapassadas. E, portanto, não tive nenhuma hesitação em requerer, e felizmente, por unanimidade, a Comissão aprovou esta sua audição e do seu conselheiro, representante da República dos Açores. Porque, Vossa Excelência, neste caso, até para além da experiência que tem como Ministro da República, atual Presidente da República, do exercício do cargo, é um jurista primeira água, é um conselheiro com uma experiência longa de carreira no mundo do direito forense jurídico e também, em particular, no próprio Tribunal Constitucional, sede, naturalmente, por excelência, para aprofundar e apreciar estas questões. Quero dizer que concordo a 100% com as suas observações. E seria muito mau que os grupos parlamentares subscrevessem um projeto que, ao longo do seu percurso, começassem a hesitar relativamente àquilo que tinham subscrito. Há qualquer coisa que não é compreensível, a menos que houvesse uma superveniência legislativa superior, designadamente constitucional, que tolhesse o passo a uma iniciativa que tinha tido esse consenso. Agora, tendo havido esse consenso à nascença, não vejo nenhuma razão, nem de legalidade, nem de constitucionalidade, que possa, obviamente, obstar a que o que está na versão apresentada e já discutida, já aprovada na generalidade, tenha que merecer qualquer alteração. E por uma razão muito simples. Do ponto de vista da constitucionalidade, é óbvio que a doutrina dos poderes implícitos está corretíssima. Mas há outra política. Há outra política que é essencial e que a Assembleia da República não pode ignorar. Vossa Excelência é também representante do Presidente da República. Vossa Excelência tem de reportar em áreas de Estado relativas à região autónoma ao Sr. Presidente da República. E, independentemente da evolução que, no âmbito das leis relativas às forças de segurança, se tenha feito de entrosar mais essas forças de segurança com os governos regionais em matéria de informação sobre a situação da segurança, o representante da República não pode ser marginalizado nestas matérias. Não tem sentido absolutamente nenhum. A Assembleia da República não pode ser insensível a esta circunstância. O Sr. Presidente da República tem de reportar ao Presidente da República informação sobre estas áreas cada vez mais sensíveis do Estado, e mal seria que fôssemos insensíveis a essa circunstância, e o mesmo se diga do assento dos representantes no Conselho de Defesa Nacional e no Conselho de Segurança Interna. Não há aqui, isto são atribuições políticas que não se confundem, e se se confundissem também não era por aí que haveria alguma inconstitucionalidade. Nessa exata medida, e nós não esquecemos, nem podemos esquecer, que esse papel que Vossa Excelência tem, e é uma obrigação constitucional, de reportar ao Sr. Presidente da República informações sobre estas áreas sensíveis do Estado, é também importante para a região que o Sr. Presidente da República as conheça e que use, no âmbito desses setores, a sua magistratura de influência, designadamente junto do Governo, quando é necessário, e muitas vezes é necessário, tomar medidas nesse âmbito relativamente às forças de segurança em funções insediadas nas regiões autónomas. No que diz respeito à questão da intervenção em matéria de fraude, se não erro, já era assim antes das leis. A circunstância dos Açores, essa parte de intendência eleitoral estar afeta ao Governo Regional, como já era assim na Madeira, essa parte estar afeta ao representante da República, anteriormente ao Ministro da República. Portanto, não houve nenhuma mudança nesse particular, quer da parte da região autónoma dos Açores em relação à sua lei eleitoral, para a Assembleia Legislativa, quer da parte da região autónoma da Madeira relativamente à eleição para a Assembleia Legislativa. E nós costumamos dizer que a autonomia não é apenas a autonomia de cada região em relação ao Estado da sua continente, é também uma autonomia entre si. Portanto, não vem mal nenhum ao mundo que haja diferença neste particular entre as duas regiões autónomas. Não há mal nenhum. Nós, na Madeira, entendemos que essa competência está muito bem atribuída ao Presidente da República, dá até, digamos, uma ideia de um distanciamento do Governo em relação a esse processo, o que é saudável do ponto de vista democrático. Respeitamos a opção, naturalmente, da região autónoma dos Açores. A forma que foi vertida no diploma, na proposta de lei, não sei se é a redação de Vossa Excelência, mas é uma forma felicíssima, porque respeita uma e outra das soluções que a lei eleitoral, que as leis eleitorais, ou seja, o Ministro da República tem a intervenção que as leis eleitorais lhe conferem. Nos Açores conferem, não conferem, na Madeira conferem. Portanto, é neste quadro que as coisas são exercidas com clareza, meridiana, sem nenhuma dificuldade. Aquilo que eu queria dizer, Sr. Ministro, o Sr. Representante da República, o Sr. Conselheiro Monteiro Diniz, a finalizar a minha intervenção, era, como deputado e como madeirense, agradecer aquilo que tem sido a sua ajuda à região e a forma digna e superior como tem exercido a sua função e o proveito que temos tirado dela. E porque estas coisas são assim, Sr. Ministro. Nós temos as nossas opções políticas, não hesitamos em as defender de uma forma veemente e empenhada, e a prova disso está nos resultados que obtivemos em revisões constitucionais. Não percebemos, é quem muitas vezes esteve contra essas soluções, de repente vê um fumo centralizador ou qualquer coisa desse tipo numa clarificação do exercício de uma forma digna e de uma forma sem perturbação de dúvidas na representação da República nas regiões autónomas. E quero dizer que eu próprio, o Grupo Parlamentar do PSD, não vai, da sua parte, mexer uma vírgula na proposta de lei, e estou convencido que assim acontecerá da parte dos outros grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu sugeria, Sr. Conselheiro, não se opuser, que dessemos já de imediato a palavra aos mais senhores deputados. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Sr. Representante da República, o Sr. Conselheiro Monteiro Diniz, nesta casa. Muito bem-vindo. Nós agradecemos a sua disponibilidade, embora entendamos também no exercício normal da cooperação institucional entre órgãos do Estado. E, portanto, sempre salientar a vinda de um alto representante do Estado a esta Casa. E, mais particularmente, agradecemos pela experiência que o Sr. Representante da República tem e dos seus contributos, que pode nos trazer, no sentido em que não só exerce as funções atualmente de representante da República e já há alguns anos, mas também do passado que nós conhecemos, que é público, e de reconhecido serviço público que temos dado ao país, que é sempre de salientar. Feito esse esclarecimento, devo dizer que esse processo deve ter surgido relativamente truncado. Truncado na medida em que aquilo que me parece é que vem ao arrepio daquilo que têm sido as revisões constitucionais. As revisões constitucionais relativamente às regiões autónomas e à figura do Ministro da República e depois Representante da República têm uma evolução, se é que se pode chamar, lógica na minha perspectiva. Numa primeira perspectiva, a seguir ao 25 de Abril, de receios da República para com as regiões autónomas e de que tínhamos por lá um polícia, passa a expressão, uma autoridade que pudesse fiscalizar de forma contínua, permanente e eficaz alguns desvarios que as regiões pudessem querer ter. E o sentimento generalizado que se vê vivendo no país de que essa figura não era assim tão necessária ao longo dos anos se veio a comprovar. Ou seja, as regiões autónomas souberam perfeitamente enquadrar aquilo que são as autonomias, souberam perfeitamente encontrar soluções dinâmicas para o seu desenvolvimento, a Madeira e os Açores, e hoje em dia esses receios são muito menores na República e, por isso mesmo, também, na minha perspectiva, e bem, as revisões constitucionais foram retirando poderes, como o senhor próprio representante da República aqui referiu, todas as revisões constitucionais foram comprimindo as competências dos senhores ministros da República, agora representantes da República. E por isso mesmo, senhor representante da República, não percebo porque é que, sendo essa a lógica do sistema, sendo essa a evolução natural do sistema, agora se resolveu, e o PSD, pelos vistos, apoia, que afinal, para além das competências expressas na Constituição aos representantes da República, temos que dar outras competências não expressas na Constituição. E, portanto, ao arrepio daquilo que é o percurso natural de desaparecimento da figura, e que, finalmente, concordaríamos todos com o PSD, de supressão da figura do representante da República, isto não quando, vamos-lhes dar agora aqui uns poderzinhos, entretanto, não é, o senhor deputado fará as considerações que entender conveniente, já estou habituado, mas o que lhe devo dizer é que, tarde ou cedo, o que é facto é que há evoluções que são perceptivas e outras que não são perceptivas. Ou seja, entender que reforçar as competências do representante da República, então não é dizer que tem problema certo no Conselho Superior, tem certo no Conselho Federal, mas já vamos todos os casos de per si para verificarmos. E, portanto, bem, também esteve Vossa Excelência, pode perceber que a Assembleia da República, nas leis orgânicas da PSP e da GNR, já não deram nenhuma atribuição de competências aos representantes da República, mas sim aos presidentes dos governos regionais. E, portanto, interpretando aquilo que era o evoluir natural do conteúdo de competências naturais. E, portanto, não é com nenhuma ofensa à figura, como deve calcular, e aqui um parênteses, o respeito pessoal total, estamos a falar de instituições. Devo-lhe até dizer, continuando no parênteses, que muitas vezes senti, antes de estar aqui na Assembleia da República, eu sou açoriano e eleito pelo Círculo Eleitoral dos Açores, sou advogado de profissão e estou na política há poucos anos, mas há alguns anos essa parte sentia algum dever até de solidariedade para consigo, da forma como muitas vezes foi maltratada na região autónoma pelas entidades regionais. E senti isso muitas vezes pela forma, pelo conteúdo, pela insistência com que foi maltratado, e eu senti-me muitas vezes solidário consigo, sem nos conhecermos e sem nos entendermos, porque tinha um representante do Ministro da República nos Açores e também com ele senti algumas vezes essa necessidade. Mas, pronto, são processos que não vale a pena andar para trás e encontrarmos aqui o que está passado, e queremos aí encontrar o futuro, a forma como as regiões autónomas se enquadram no Estado de Direito Democrático com as competências naturais que devem ter os governos regionais, o representante da República e o relacionamento entre as regiões e a República. Devo dizer, senhor representante da República, com toda a naturalidade, que eu acho é que a figura do representante da República cada vez mais é a da regulação do sistema legislativo e não de outras competências. Pergunto a Vossa Excelência e o meu colega, o senhor deputado Guilherme Silva, mas então e as informações ao senhor presidente da República? Então como é que o senhor presidente da República é informado em Lisboa? Pelo primeiro-ministro. O primeiro-ministro é de Portugal. O primeiro-ministro tem que saber o que se passa nos Açores como o que se passa no continente, através do ministro da Administração Interna, através do ministro da Defesa, independentemente, e transmite ao senhor presidente da República. Se o ministro da Administração Interna quiser saber algumas coisas de segurança dos Açores, perguntará na região a quem tem essas competências. Admiram-se que sejam os governos regionais, eu não me admiro. A própria Constituição abriu porta a isso quando transferi da delegação de competências do representante da República para os governos regionais. Há um artigo expresso sobre essa matéria. E, portanto, essa é a evolução natural da Constituição. E, por isso, continuo a achar que algumas das normas que aqui estão ao arrepio daquilo que é a evolução constitucional e da revisão constitucional de 2004. E continuo a reafirmar, embora que devo dizer, com a distância natural entre o currículo de Vossa Excelência e o meu. Eu sou o mísero deputado eleito pelo Círculo Eleitoral dos Açores e não tenho pergaminhos curriculares que me permitam fazer tão abelizadas como Vossa Excelência considerações jurisprudenciais, porque nunca exerci nenhum cargo jurisdicional. Mas, portanto, devo dizer com a autoridade política que um deputado tem, de que me parece que esse estatuto não vem de acordo com aquilo que foi a revisão constitucional, nem de 97, nem de 2004. E depois dizer porquê. Porque que não concorde, por exemplo, que o representante da República esteja ou faça parte do Conselho Superior de Segurança Interna. Não concordo, porque o Conselho Superior de Segurança Interna é o órgão de aconselhamento de ministros. O relacionamento do representante da República não se faz com ministros, faz-se com o Sr. Presidente da República. E por isso eu considero que já no Conselho Superior de Defesa faz sentido que os representantes da República estejam, porque o Conselho Superior de Defesa é presidido pelo Sr. Presidente da República. E aí faz todo o sentido que estejam os representantes da República, porque há esse relacionamento direto entre o representante da República e a Presidência da República. No meio deste entender, não faz sentido nenhum no Conselho Superior de Segurança Interna, porque é presidido pelo ministro. Os senhores deixaram de ter todas as funções, se já tinham poucas, como vossa excelência muito bem notou, em termos ministeriáveis, porque vinham cá e ninguém fazia caso, ou que escreviam e ninguém fazia caso, então retirou-se isso da Constituição. Os senhores não têm nenhuma competência, nenhum conteúdo funcional relativo àquilo que é orgânica e executiva. E, portanto, não faz sentido que queiram ter competências de natureza executiva ou diretamente relacionadas com eles. Este é o meu entendimento. Devo dizer que nessa matéria também não é pacífico no meu partido. E, portanto, sei que alguns colegas meus discordarão dessa minha interpretação, mas, enfim, assim se faz a democracia e assim se faz o registro daquilo que são as opiniões. Eventualmente, eu, com algo mais calor, por ser açoriano e ter vivido mais de perto essas questões, e dizia no princípio que estava entroncado porque os jornais vieram dizer, designadamente o Diário de Notícias, que tenho aqui à minha frente, que o senhor foi o autor do projeto encomendado pelo senhor Presidente da República e que o Assembleia da República aqui era favas contadas. Ou seja, foi o que se no jornal, naturalmente já percebi que não foi bem assim, porque o senhor disse que colaborou, foram as suas declarações, que colaborou na feitura do diploma, mas que não é o seu autor. Mas era o que diziam os jornais, era que isso era assim, estava tudo combinado, e aqui na Assembleia da República nós estávamos aqui para fazer ou dizer amém. Bem, efetivamente não é assim, efetivamente a iniciativa legislativa é dos grupos parlamentares e a iniciativa legislativa não é nem do Sr. Presidente da República, nem dos representantes da República, e portanto a Assembleia da República mantém na íntegra todas as suas competências daquilo que é a avaliação e que muito bem Vossa Excelência reconhecer nessa reunião. E portanto dizer-lhe que, concordando com algumas das propostas, e de resto devo dizer, Sr. Representante da República, com a generalidade das propostas que consta do diploma, a única discordância que eu tenho é de Conselho Superior de Segurança Interna, porque, conforme já expliquei, acho desconforme, e mantenho a concordância relativamente ao estado de sítio, ao estado de, não sei, eu nem vi ninguém se ter pronunciado contra essa matéria, porque são as equiparáveis ao representante da República. E, portanto, faz todo o sentido. Quanto à matéria eleitoral, eu acho também, e nos Açores não ficou assim, que não faz sentido. Mas não vejo qualquer problema, não se trata de matérias, trata-se até, enfim, de ações pouco dignas para o senhor representante da República, que é os boletins de voto, quem leva, quem não leva, quem transporta as caixas, não sei o que, são coisas que não parecem até ter dignidade do representante da República, e, portanto, mas se na Madeira querem ficar no ministro do representante da República, que fica, nos Açores já não estão, e portanto, mas não vejo por aí o problema de conteúdo. De conteúdo vejo na estruturação do Estado, daquilo que são as competências próprias dos governos, nos termos da Constituição, daquilo que são as competências próprias do Sr. Presidente da República, nos termos da Constituição. Que o senhor nos Açores, os senhores nos Açores e na Madeira, são muito perto daquilo que são os poderes e as competências do Sr. Presidente da República e que não são daquilo que são as competências do Governo. Nessa conformidade, eu acho que alguns poderes que aqui constam não são aqueles que deviam estar, mas me dá ainda vá correr, e por isso são opiniões que naturalmente aqui expomos, e mais uma vez agradecendo a presença de Vossa Excelência nesta primeira comissão.
Sr. Fábio, já lhe dou a palavra. É o único deputado inscrito, é o Sr. Deputado Mota Amaral, que eu tenha visto. Entretanto, o Sr. Deputado Guilherme Silva quer fazer um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, mas eu fazia um apelo ao poder de síntese, porque estamos com intervenções longas. Ainda, obviamente, vamos dar a palavra ao Sr. Conselheiro Monteiro Diniz, por tempo que entender adequado, mas temos um compromisso de começar a próxima reunião com o Sr. Representante da República para os Açores, que seria dentro de 10 minutos. E, portanto, eu faço um apelo muito especial ao poder de síntese,
vou dar a palavra ao Sr. Deputado Adriano Silva para um pedido de esclarecimento. Pedia que o pedido de esclarecimento fosse rápido e a resposta também, rápido, para depois darmos a palavra ao Sr. Deputado Mota Amaral.
Deputado Ricardo Rodrigues, o meu pedido de esclarecimento é muito simples. Perdoar-me a Vossa Excelência, mas parece que teve aqui um comportamento próprio do Estatuto do Arrependido. E o explico. Arrependido porque só porque o Partido Socialista se opôs não se extinguiu totalmente desta função, designadamente não subsistir a figura do Presidente da República. Mas Vossa Excelência agora estão arrependidos dessa situação. Mas arrependem-se muitas vezes. Arrependem-se em relação à lesão constitucional e arrependem-se em relação ao próprio texto que subscreveram. E era a pergunta que eu fazia. Foi ou não o Sr. Deputado Alberto Martins, líder do seu grupo parlamentar, que subscreveu este projeto? Era esta a questão que eu queria colocar.
Se a pergunta é essa, podemos todos responder. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
É muito rapidamente.
Para uma leitura autêntica da assinatura.
Muito rapidamente, só dizer que se nós somos arrependidos, não sei o que apelidar ao PSD, porque quer dar mais poderes a uma figura que queria que não existisse. O PSD diz, não deve existir, mas já agora que existe, então vamos dar aqui mais uns poderzinhos. Bem, está bem. Senhor deputado, eu sei muito bem que foi o meu líder parlamentar que assinou, que juntamente com todos os líderes parlamentares, também sei que o processo legislativo se inicia com a entrada de um projeto, que depois tem especialidade, generalidade, especialidade, e que nós podemos alterar o projeto até à aprovação final. Não vejo qual é a dúvida, não era a primeira vez que um projeto que entrou seja alterado. Não é normal que seja alterado.
Não. Sr. Deputado, eu diria que não tivéssemos a resposta acomodada e levaria a palavra ao Sr. Deputado Mota Amaral.
Minhas vezes é muito breve, já quero agradecer ao Sr. Presidente por me ter a palavra, porque não faz parte desta comissão, mas várias vezes foi aqui mencionado.
É sempre bem-vindo a esta comissão.
Muito obrigado. Direto ou indiretamente, e portanto não gostaria de deixar aqui fazer uma frase muito breve. Eu quero comentar ao Sr. Conselheiro Monteiro Diniz. Já tivemos a ocasião de discutir este assunto várias vezes numa fase anterior, quando se tratou de preparar a revisão constitucional de 2004, por iniciativa do então Presidente Jorge Sampaio. A tendência evolutiva é, de facto, no sentido da extinção do Ministro da República e do Presidente da República. Isso é, e isso que se acontecerá na próxima revisão constitucional. E não há que ter grandes dúvidas. A entidade que deverá exercer essas funções é o Presidente da República. Isto parece relativamente claro. É evidente que isso levanta problemas sobre a articulação das duas regiões autónomas com o conjunto do Estado português. E este problema é melindroso. Por isso mesmo, quando eu digo que a prazo esta figura comissarial residente tem de desaparecer, não digo que isso vai acontecer na própria visão constitucional. Acho que teremos que viver ainda durante algum tempo com uma situação destas. Residente? Eu não residente. O senhor conselheiro desde o início salientou que há determinadas que o núcleo das funções que hoje cabem ao Presidente da República podiam ser exercidas sem ter um personagem residente. Ou até por um só representante que fosse representante da República nas duas regiões da OTAN. Se para aí nos encaminharmos, até isso ia ao encontro de uma solicitação que tem sido feita na região autónoma da Madeira. E sobre os Presidentes da República e os Juízes da República. Bom, são de facto umas figuras, e isso também leva a apreciá-los, que estão sujeitas a um processo político de contestação. E é um processo político que vem desde o primeiro dia. E se não tivesse havido um combate político declarado contra o Ministro da República desde o primeiro dia, funcionamento da Instituição Autónoma, hoje os Ministros da República estariam de pedra e cal e não seria possível de forma nenhuma ter conseguido esta evolução autonómica que fortaleceu o poder das regiões autónomas. Portanto, sempre aqui uma dissência que algumas vezes caí no exagero, admito e penitenciei-me por isto, porque tive responsabilidades neste domínio. Algumas vezes ter exagerado, já pedi desculpa, mas quanto à substância, o mandato que cabe aos responsáveis regionais é um mandato de afirmação da região. E acho que este combate político, com altos e baixos, com vitórias e derrotas, acabou por fazer evoluir num sentido de conciliação autonómica e, portanto, benéfico para os interesses dos Açores e da Madeira no quadro nacional, com plena dignidade da sua autonomia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou dar agora a palavra ao Sr. Representante da República à Madeira. O Sr. Conselheiro Montedinis tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o cargo de Representante da República é um cargo que é exercido, foi sempre exercido num plano de grande solidão. Eu senti essa solidão agora aqui, nesta sala, rodeado pelos ilustres parlamentares. Eu, em relação ao Sr. Deputado Guilherme Silva, fez as referências que fez, são conhecidas as intervenções ao longo dos processos de revisão constitucional e, consequentemente, não me sinto obrigado, com necessidade específica, de lhe dizer o que quer que seja, porque está escrito isso, eu conheço as suas intervenções em 82, em 89, em 97, em 2004, os textos que constantemente escreve. Já em relação aqui ao Sr. Deputado, penso que é Ricardo Rodrigues, eu tenho algumas coisas a dizer. Primeiro, de alguma maneira, o Sr. Deputado personalizou o meu papel aqui nesta casa, à qual eu vim com a melhor das boas vontades e num espírito de cooperação institucional absoluto. Porque a certo passo das suas intervenções confundiu o plano institucional com o plano pessoal. Desculpe que lhe diga isto, mas é verdade. Ao falar nos poderesitos e ao falar naquilo que os senhores querem ou que o senhor quer, eu não quero rigorosamente nada. Nada. Eu posso, dentro de meia dúzia de dias, abandonar a Madeira, e só ainda estou na Madeira, devido às circunstâncias fortuitas de alta complexidade, que eu não posso agora aqui referir, porque seria inconfidente para com altas entidades do Estado, relativamente às quais eu não posso cometer esse pecado, que seria de grande gravidade. E daí eu retenho dentro de mim aquilo que gostaria de dizer, mas que um dia hei de dizer. Por outro lado, Vossa Excelência falou nos jornais, que leu nos jornais, que eu era o autor. Eu também li nos jornais muitas coisas a seu respeito, Sr. Deputado. Em algumas posso ter acreditado, noutras não. Aquilo que a comunicação social escreve e aquilo que a comunicação social diz não é propriamente o Alcorão do mundo islâmico. Em quem não acredita nele é flagelado e punido. Não é assim. Eu não tenho qualquer responsabilidade para as circunstâncias se os jornalistas e os jornais escrevam, a meu respeito, o que quer que seja. Eu aqui não disse nada disso, nem diria. E, portanto, Vossa Excelência, salvo e respeito, não foi feliz ao trazer à colação essa consideração que, de alguma maneira, me agravou pessoalmente. E digo isto com toda a frontalidade. E, posto esta primeira consideração de natureza meramente introdutória, eu gostaria de transmitir, e vi que, e vejo que tudo quanto eu disse inicialmente me esforcei por transmitir, Vossa Excelência não tinha, por incapacidade minha, com certeza, captado minimamente, porque continuou a insistir na circunstância de eu pretender poderes deste texto, deste projeto, ser de alguma maneira o inverso de um sistema lógico que se iniciou, não digo em 82, mas em 89, e que foi, em sucessivos momentos históricos, diminuindo determinadas áreas competenciais que inicialmente tinham sido dadas ao Ministro da República, e dizia eu que, em relação a essa matéria, eu procurei, vejo que, pelo menos em relação à Vossa Excelência, em vão, fazer uma distinção entre competências administrativas e competências constitucionais de natureza inerente ou de natureza implícita, que não tem nada uma coisa a ver com outra. A circunstância de, a partir de 89, especialmente 89 e 97, e depois em 2004, se retirarem as competências administrativas ao Ministro da República, ao Representante da República, não podem ser chamadas à colação relativamente a este ponto específico que Vossa Excelência levantou. O único em relação ao qual eu ainda admitiria, num plano teórico, que pudesse ter alguma razão é a propósito do problema da administração eleitoral.
Agora, relativamente às informações recebidas da entidade de segurança, responsável pela segurança, das entidades responsáveis pela segurança, assim como à presença no Conselho Superior de Segurança e no Conselho Superior de Defesa, Vossa Excelência excluiu esse segundo Conselho, com a consideração ter sido presidido pelo Presidente da República, mas o argumento não vale, porque então aí haveria também um plano ilógico de uma competência de tipo administrativo a ser exercida, embora num órgão colegial presidido pelo Chefe de Estado, e retirou do Conselho Superior de Segurança para a circunstância de ser presidido pelo Primeiro-Ministro. Mas a presença do representante da República no Conselho Superior de Segurança, que se manteve ao longo de todos estes anos, depois da revisão de 2004, sem nunca ter havido qualquer intervenção nesse sentido, porque a lei 2797, que disciplina e que vai agora ser revogada pela nova Lei de Segurança do Estado, e veremos se nessa Lei de Segurança do Estado não vai estar presente o representante a receber informações e com assento no Conselho. Tenho muita curiosidade em saber isso. Mas estava eu a dizer que essa competência não é uma competência de tipo administrativo, nem o Sr. Conselheiro Mota Amaral, que agora veio, não veio em socorro de Vossa Excelência como madeirense, Vossa Excelência não precisa de socorro do Sr. Deputado Mota Amaral, mas veio de alguma maneira trazer mais uma chega. Eu próprio, Sr. Deputado Mota Amaral, eu ouvi-me dizer isso naquelas reuniões chamadas jantares autonómicos, como me chamava o Dr. Drão Barroso, eu sou o primeiro a sustentar que deve ser distinto o cargo de representante da República, para Vossa Excelência ficarem tranquilos, irem para casa dormir descansados. Eu tenho essa convicção profunda, porque depois da degradação a que o cargo tem sido sujeito ao longo dos anos, depois das sucessivas revisões constitucionais, a República, foi aquilo que eu disse, não basta criar um cargo, é preciso dar-lhe dignidade, é preciso dar-lhe uma aparência de imagem, que eu, apesar de tudo, tenho procurado manter na Madeira. Mas sou eu, não é o cargo. Porque o cargo é desqualificado, a pessoa que o exerce, porventura, não o é. Agora, o que eu queria dizer é que a partir de um certo momento de desqualificação de um cargo constitucional, nada mais resta do que o cargo morrer por si. O cargo em 76, quando a versão originária da Constituição, tinha uma determinada filosofia. Hoje em dia já começa a não ter. E então, se eu estou na Madeira, conheço há muito tempo, e eles vão apresentar cumprimentos, audiências, que eu tenho um relacionamento na Madeira, porventura, diferente do que existe nos Açores, ao nível dessas estruturas. As próprias pessoas ficam chocadas. Eu próprio, se agora vai lá o Sr. Presidente da República, se precisar falar com o Sr. Comandante Regional da PSP, tenho que pedir autorização ao Dr. Alberto João Jardim. É isso que consta da lei orgânica que Vossa Excelência aprovaram. É, Sr. Deputado. Se for interpretado de uma certa maneira, eu tenho aqui os textos todos, mas não vale a pena estar a lê-los, porque não tenho tempo, tomara eu ter tempo para poder falar com Vossa Excelência sobre isto e traduzir uma realidade que não é a realidade fria e abstrata das normas e dos textos, é a realidade vivenciada de quem atua e interpreta e defende e procura sustentar a imagem da República, que não quer saber para nada do representante da República, como a região também não quer saber para nada do representante da República, por razões diferentes. E daí que este cargo seja um cargo paradoxal, que é vilipendiado por uns por uma determinada razão e vilipendiado por outros por determinada razão. Agora, em relação a este estatuto, eu digo, Sr. Deputado, digo, eu não queria dizer isto, mas eu digo, é evidente, sem estas pequenas, Vossa Excelência utilizou um diminutivo quase pejorativo, não me recorda, mas não quero reproduzir e não citar com correção, mas destas pequenas competências que agora eu procuraria, eu não procuro nada, Sr. Deputado. Quem pretende, quem está na origem deste texto não sou eu, embora eu tenha colaborado nele. É uma entidade de outro nível. E são Vossa Excelência é que são os legisladores do país, é que são os pais da pátria para legislar e disciplinar o quadro normativo do país. E, portanto, dizia eu que, retirando estas competências ao cargo, no meu entendimento, o cargo fica insustentável de exercício. porque é absolutamente impensável para quem conhece a sensibilidade regional da Madeira. Não conheço bem os Açores, mas conheço alguma coisa e tenho lido muita coisa sobre os Açores, desde o Bruno Carreiro, o Montalverne Sequeira e todos os homens que construíram muito antes da Madeira o sistema autonómico. E deve-se ao impulso dos Açores e não da Madeira a possibilidade de se dizer com alguma verdade aquilo que está na Constituição das históricas aspirações autonomistas das populações insulares. Porque existirem históricas aspirações, elas foram dos Açores e não da Madeira. Não gostam de ouvir dizer isto da Madeira, eu já disse N vezes e peço que me desmintam se puderem, mas não podem. Aliás, o deputado Vital Moreira, quando foi da discussão da Constituinte, na 8ª Comissão, interpelou os senhores deputados dos Açores e da Madeira, mas da Madeira silenciaram, os Açores tentaram responder, a propostas históricas às aspirações autonomistas. E houve um silêncio, porque não houve possibilidade de argumentar, para além dos distritos do Índice Ribeiro e tudo mais, a espuma, sem conteúdo específico. Agora, mas voltando à situação, a circunstância de o representante da República pertencer ao Conselho Superior de Segurança, ao Conselho Superior de Defesa, e receber, não é determinar, nem articular, nem coordenar, nem transmitir o que quer que seja, como agora a Assembleia da República cometeu essas competências aos órgãos do governo próprio, mas é apenas de receber informações em casos contados em que haja particular e especial acuidade em ordem a ele dever ser informado. E informado para quê? Informado para quando é ouvido pelo Sr. Presidente, com alguma frequência o Sr. Presidente me quer ouvir, sobre determinadas matérias, que são intercomunicáveis. E essa intercomunicabilidade e essa transmissão ao Presidente da República não é o exercício de uma competência administrativa. É o exercício de uma competência política. Portanto, isso não tem nada a ver, salvo de respeito, com o que Vossa Excelência disse, e o Sr. Deputado Otto Amaral procurou sancionar. Não tem nada a ver com o tal iter, com o tal caminho do desmantelamento da figura. É evidente que a figura acaba por ser desmantelada. Mas também, para ser desmantelada, eu tinha aqui a Lei Orgânica de 97 dos delegados do Governo de Espanha. Porque, Vossa Excelência, eu estou convencido, quem sou eu, não sou coisa nenhuma, sou um antigo juiz do Tribunal Constitucional e brevemente um ex-representante da Madeira no meio da cidadania global do país, mas é que Vossa Excelência depois terão de criar aqui à Assembleia, certamente, uma figura similar à do delegado do Governo. Eu tenho aqui a lei orgânica, não vou lê-la, se tivesse mais tempo, podia ler 4 ou 5 artigos. Todas essas matérias que os senhores agora atribuíram aos presidentes dos governos regionais e aos órgãos do governo próprio, em Espanha, apesar da dimensão, do volume, da estrutura, da plenitude que têm as comunidades espanholas, pelo menos algumas delas, pertencem ao delegado do governo. Não pertence. As comunidades têm polícias autonómicas, têm polícias autónomas. Mas ao nível da defesa nacional, não interferem. São os delegados e os subdelegados. Nas comunidades com várias províncias, há um subdelegado, nomeado pelo delegado. E, portanto, eu não quero crer, o Sr. Alberto Jardim agora, na moção que apresentou ao Congresso, ou vai apresentar ao Congresso agora em abril, propõe a supressão do cargo. Eu até concordo que suprimam o cargo. Mas há duas questões. A primeira é para onde é, quem é que fica com a competência legislativa. Vossa Excelência diz com uma grande tranquilidade de espírito para o Presidente da República. Mas eu respondo com a mesma tranquilidade de espírito. Eu estou convencido que, em caso algum, o Presidente da República pode receber essas competências. Isso foi dito de uma maneira brilhante, lapidar, em 89 e 97, pelo deputado José Magalhães, pelo deputado Almeida Santos, pelo deputado António Vitorino, até pelo deputado Rui Machete, que na altura presidia a Comissão. E, por outro lado, os Presidentes da República, na altura como agora, da altura sei, porque falemos às vezes com ele sobre isso, agora com o Sr. Presidente atual não sei, mas não vão envolver-se nas questões de conflitualidade regional. Então põe-se agora o Presidente da República a vetar diplomas da Assembleia dos Açores e da Madeira e decretos do governo regulamentares das duas regiões. E então, ele que é o representante superior do Estado, é o órgão de unidade nacional, é o árbitro supremo, entra em conflitualidades regionais. Portanto, eu penso, o senhor deputado, vou dar banal, agora surpreendeu, peço desculpa, porque isto foi muito falado nesses tais jantares autonómicos. E eu penso que isto está fora de causa. Agora, há outras soluções. Há outras soluções. Apesar de existir entre nós a fiscalização preventiva que não há em Espanha. Mas não é do Presidente da República, com certeza. Mas isto é apenas um desabafo. Agora, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, a propósito do que Vossa Excelência disse, eu quero reiterar, mesmo que não o convença, já percebi que não convenço, Vossa Excelência está perfeitamente determinado nesse posicionamento. Estas matérias, essas normas que Vossa Excelência questiona, não podem ser, e qualquer doutrinador assim se pronunciaria, consideradas normas de natureza administrativa. São normas de natureza política, são normas informativas do Presidente. E aquilo que a revisão constitucional de 2004 fez, e está ali, acaba de chegar agora o Sr. Deputado Vitalino Canas, que tomou parte nessa matéria e foi o autor das resoluções da delegação de superintendência. O que a revisão de 2004 fez, essencialmente, se não exclusivamente, foi retirar a competência de superintendência. Mas essa competência de superintendência de 2004 já não tem nada a ver com a presença no Conselho Superior de Defesa nem no Conselho Superior de Segurança. Porque os ministros eram membros destes dois conselhos e tinham competências informativas, não era ao abrigo dessas resoluções de delegação. Era ao abrigo já do princípio que eu apelido, e penso corretamente, de uma competência inerente ou implícita da própria competência dos poderes presidenciais. Olha, Sr. Presidente da Comissão, eu penso que aquilo que podia dizer, disse, não tenho qualquer veleidade no sentido de ter convencido quem quer que seja, cada um acredita no que quer acreditar. Eu acredito nestas coisas que disse, Vossas Excelências acreditam naquilo que entendam dever acreditar. Quero agradecer a circunstância de aqui ter sido convidado, de ter podido explanar perante Vossas Excelências estas desataviadas considerações e, ao mesmo tempo, manifestar-lhes muito agrado e a muita honra de ter tido este ensejo junto dos senhores deputados da Assembleia da República. Portanto, muito obrigado ao Sr. Presidente e muito obrigado a todos os senhores deputados.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Conselheiro, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues quer um... Eu pedia-lhe a máxima brevidade porque estamos 15 minutos atrasados para a reunião com o Sr. Representante da República para os Açores.
Nenhuma. Só obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, eu agradeço mais uma vez a presença do Sr. Conselheiro Monteiro Diniz. Quero naturalmente relembrar-lhe aquilo que disse. Disse que o jornal publicou e que o senhor aqui emendou. E que aqui o senhor disse, não fui eu que fiz, mas colaborei no diploma. E fiz isso que disse, senhor.
Mas volta a ser vez.
E portanto, alusão era só esse esclarecimento. Fiz alusão ao jornal e emendei com as suas palavras. E o senhor não quis ouvir essa segunda parte. E eu depois, se houve mais considerações, fica consigo. E com a gravação, as últimas considerações que fez sobre essa matéria.
Eu, por mim, não tenho mais nada a dizer. O que disse. Quod scripsit, scripsit. Como disse o Pilato, quando puseram lá a inscrição na cruz.
O que disse. Nós é que agradecemos, naturalmente, a sua presença. Foi uma excelente oportunidade que tivemos e agradecemos, naturalmente, a colaboração que deu na elaboração deste diploma que temos ainda pela frente na especialidade para discutir e agradecemos muito a sua contribuição.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado.